Boa tarde a todos. Sob a proteção de Deus, declaro aberta a presente sessão. Esta presidência, no uso de sua prerrogativa, dá as atas das últimas sessões por lidas e aprovadas. Informo que o expediente foi disponibilizado de maneira eletrônica. Passamos diretos às breves comunicações. Inscrito para falar em primeiro, o senhor deputado Mário Mota, pelo tempo de até 10 minutos. Vossa Excelência está com a palavra, deputado Mário.
Senhor presidente, deputado Lucas Neves, demais integrantes da mesa, deputado Marcos da Rosa, meus queridos colegas presentes nesta plenária, a todos que nos acompanham pelos veículos da TVAL, YouTube e demais redes sociais da Alesc, senhores e senhoras que se encontram aqui no auditório do nosso plenário, eu venho a essa tribuna no dia de hoje para chamar a atenção para um incidente ocorrido no dia 16 de janeiro último, um deslizamento de terra em uma das encostas da rodovia SC-401, logo após o acesso ao bairro Cacupé, no sentido centro-norte da ilha, aqui em Florianópolis. A SC-401 é a rodovia estadual com maior movimento do Estado. E esse evento comprometeu de forma significativa a estabilidade da encosta, gerando transtornos no tráfego, impactando diretamente a mobilidade naquela região. A SC-401 é uma rodovia que eu tenho certeza todos aqui conhecem, é via estratégica para a nossa capital, conectando o centro da cidade ao norte da ilha, com um fluxo intenso diário de veículos, desempenhando um papel fundamental, não apenas para os moradores locais, mas também para o turismo e o comércio da cidade. Qualquer interrupção na SC-401 gera reflexos imediatos em toda a ilha de Santa Catarina. 16 de janeiro aconteceu esse deslizamento de terra. Já se passaram 3 meses e, até o momento, nenhuma medida corretiva foi implementada. O talude permanece exposto e vulnerável a novos deslizamentos, especialmente durante os períodos de chuvas mais intensas, chuvas comuns nesta região e neste tempo. Essa falta de ações amplia o risco de danos materiais, de bloqueios prolongados na rodovia e, ainda mais preocupante, compromete a segurança de motoristas, ciclistas e pedestres que utilizam diariamente aquele local. Apenas para ilustração, eu peço que seja exibida no telão uma imagem atualizada da área afetada. É como se fosse ao vivo, senhores, é assim que está ao longo da SC-401, este pedaço de barranco veio abaixo no dia 16 de janeiro. Notem que, de imediato, chama a atenção não apenas o solo exposto, mas a acentuada inclinação da encosta. A Defesa Civil de Florianópolis esteve no local no início do mês de abril para realizar uma vistoria emergencial com apoio de drones, em razão das recorrentes movimentações de solo. O objetivo do órgão é que, com a emissão do laudo técnico e sua entrega à Secretaria de Estado da Infraestrutura, medidas preventivas possam ser adotadas com a maior brevidade possível. Com esta minha fala, eu busco justamente reforçar a urgência e a importância de que essas providências sejam efetivamente implementadas. Vale ressaltar que encostas afetadas por deslizamentos apresentam elevada instabilidade geotécnica, conforme estabelece a norma técnica NBR 11682, que regula a estabilidade de encostas, intervenções imediatas de contenção e estabilização são indispensáveis em situações como esta. A ausência de ações imediatas pode agravar o problema, não apenas em razão de novas chuvas intensas, mas também devido às vibrações constantes provocadas pelo tráfego dos veículos que passam ao longo da SC-401. Diante desse cenário, que está no telão, e com firme compromisso de zelar pela segurança da população e pela preservação da infraestrutura pública, protocolamos uma indicação ao secretário de Infraestrutura, o sempre atencioso Jerry Comper, solicitando a realização urgente de uma inspeção técnica no local, também pela Secretaria de Infraestrutura, bem como a execução imediata de medidas de contenção e estabilização da encosta. Confiamos na sensibilidade e no empenho do Governo do Estado para tratar essa demanda com a celeridade que o caso requer. A população de Florianópolis e todos aqueles que fazem uso da SC-401 aguardam com legítima expectativa as providências necessárias para garantir a segurança e o bem-estar de todos. Eu agradeço pela foto e concluo, já que os assuntos são muito parecidos, lembrando que a BR-101, no Morro dos Cavalos, foi interditada hoje pela manhã, durante uma hora, para que a Arteris e suas contratadas pudessem implodir uma pedra que ainda estava no alto do ponto 28, que veio abaixo lá em 2022. O trânsito foi interrompido para que se completasse um trabalho de engenharia muito bem feito, que se estabeleceu ao longo daquele espaço, exatamente no mês de dezembro de 2022. A esperança é que os outros 26 pontos recebam a mesma atenção por parte da Arteris, porque, independente da solução que venha a ser encontrada e definida, seja contorno, semicontorno, seja um túnel, dois túneis, seja o que for para a solução definitiva do Morro dos Cavalos, o fato é que até que essa solução seja completada, nós estaremos à disposição dos 27 pontos de risco que existem na sequência, em toda a sequência de 3 quilômetros do Morro dos Cavalos. Portanto, senhores, o que estamos pedindo para a SC-401, o que a Arteris já fez no ponto 28, que veio abaixo lá em 2022, precisa ser urgentemente feito nos demais pontos de risco ao longo do Morro dos Cavalos, independente da definição que venha a ser tomada para uma solução definitiva, que não virá antes de 2, 3, 4, quem sabe 5 anos. Até lá, precisaremos continuar transitando pelo Morro dos Cavalos. A esperança é de que não haja mais deslizamentos ou que as obras de prevenção possam ser devidamente iniciadas pela Arteris, pela NTT, pelo DENIT, pelo Ministério, por quem de direito. Obrigado, amigos.
Muito obrigado, deputado Mário Mota. Ainda pelas breves comunicações, deputado Sargento Lima, Vossa Excelência está com a palavra pelo tempo de até 10 minutos.
Muito boa tarde, senhores. Chegamos ao final do mês de abril, o que por toda essa terra sem lei também é chamado de abril vermelho, mas em Santa Catarina nós chamamos de abril verde amarelo. E nesse mês que se comemora, ou que se relembra, a morte de 21 criminosos invasores em Eldorado do Carajás, que entraram em confronto com a polícia militar e acabaram sendo mortos, a esquerda resolveu de homenageá-los, dando a esse mês o nome de Abril Vermelho. Onde acontecem, planejaram várias invasões de terra por todo o território nacional. Fato é que o presidente Lula, por gentileza, a imagem dele ali, olha a carinha dele, de verdade. Isso inspira alguma confiança em alguém? De verdade. Isso reforça a teoria lombrosiana muitas vezes, né? Você compraria um carro usado desse cara? De verdade. Olhe bem e responda do fundo do coração. Um plano de viagens? Compraria uma moto dele? Pois é, obrigado. Esse cara aí, acompanhado do ministro das invasões, o Paulo Teixeira, marcaram agendas durante o mês de abril para visitar locais onde houveram invasões de terra. Entre elas, no estado vizinho do Paraná, em Faxinal e Ortigueira, e no estado do Paraná, em Paraupebas. Paraupeba é em Minas, mas Paraupebas é no estado do Pará. Foram lá visitar assentamentos para satisfazer a sanha, né, das suas bases, que disseram que eles invadiram pouco. O fato é que houveram invasões aqui, eu listei, por todo o Brasil, invasões de terra no Pará, no Rio Grande do Norte, na Paraíba, Pernambuco, Sergipe, Goiás, Rio de Janeiro, Minas Gerais e no estado de São Paulo. Menos no estado de Santa Catarina, onde se comemora o abril verde e amarelo. Por vários motivos. O primeiro dele, que no estado de Santa Catarina não existe terras improdutivas. Olha que beleza, né? Outra, a gente tem um lema no estado de Santa Catarina que diz que se tem cerca, tem dono. E é óbvio. E mesmo quem não é o dono do terreno entende muito bem esse conceito. Se tem cerca, tem dono. Se tem muro, tem dono. Então, a terra alheia não foi feita para se invadir. E por que houveram invasões, como eu disse, nesse resto desse país sem lei? Muito fácil explicar. Porque no estado de Santa Catarina nós temos um executivo de direita e um legislativo feito basicamente pela direita. Então, nos estados onde houveram invasões de terra, você pode olhar ali um por um, optaram pelo centro-esquerda e pela esquerda. E pagaram caro com isso. Pagam muito caro com isso. Ora, tendo em vista que esses estados têm pouquíssima ou quase nenhuma unidade de saneamento básico, eles não conhecem isso, eles olham aquela casinha da urna, eles pensam que é o banheiro. E não pode confundir aqueles dois lugares ali. E também, já parafraseando, o eminente repórter catarinense, gaúcho, que reside em Santa Catarina, o Tarcísio Póbliga, que bem lembrou, o Tarcísio, de uma escrita do extinto jornal Correio Lagiano, de que a urna não é lugar de se praticar vingança e nem se fazer protesto. Não se protesta na urna, de forma alguma. A urna é para você fazer um planejamento para o futuro e não protestar por aquilo que aconteceu no passado. Senão você acaba votando nessas figuras grotescas que pautam no seu ideário político coisas como, por exemplo, a própria invasão de terra. Não se protesta na urna. Aqui no estado de Santa Catarina, tenho muito orgulho de estar à frente do movimento Invasão Zero, que em cada estado do país tem um deputado responsável pelo Invasão Zero. Nós montamos uma grande rede no estado de Santa Catarina e, detalhe, no mês de abril do ano passado, enquanto eu estava como secretário de Segurança Pública, tivemos a oportunidade de agir de pronto diante de duas invasões. Não deixamos desembarcar do caminhão aqui em Santa Catarina. Então, a esses outros estados que foram vitimados por essas quadrilhas de criminosos que andam por aí perambulando, buscando um coitado de um agricultor, alguém que investiu, e nós somos capitalistas, você compra terra assim para poder investir, ela não tem que ter fundos, ter um lado social da sua propriedade, O social nós já fazemos quando pagamos a maior carga tributária do planeta. Nós ajudamos e muito. Nós ajudamos muito o social quando nós, como sexta economia do país, somos a 21ª a receber os recursos de volta para o estado de Santa Catarina. O nosso lado social nós fazemos e bem. Então, comemorando o nosso abril verde e amarelo em Santa Catarina, que, graças a Deus, zero invasões de terras no nosso estado. Como eu disse, por uma opção do eleitor que foi inteligente e optou por votar pela direita e pela centro-direita. Qualquer caminho contrário a isso, é isso que vocês vão ter. IDH baixíssimo, invasões de terra, índices elevados de violência de toda a natureza, inclusive feministas de plantão, violência contra a mulher. Ora, existe registros do estado de Santa Catarina? Sim, até porque aqui se registra. Aqui se faz a contagem do que acontece. Nós temos essa garantia de que isso acontece, que os números não são mascarados em outro estado? Nenhuma. Se mascaram compra de respiradores, se mascaram superfaturamento em merenda escolar, se mascaram número de homicídios por morte violenta com arma de fogo, se mascaram tudo isso, por que que não vão mascarar a violência contra a mulher? Então, nós estamos num estado abençoado, não só pelo nosso executivo, que é basicamente todo de direita, pelo nosso legislativo, que basicamente, na sua maioria esmagadora, é de direita, que pautam causas voltadas para o cidadão, para o eleitor. Não somos movidos por um sentimento egoísta e muito menos por um sentimento criminoso de se apossar daquilo que não nos pertence. E chegamos ao final de abril comemorando a zero invasões, fazendo jus à invasão zero. Quero parabenizar aqui também todos aqueles que iniciaram o movimento dos trabalhadores com terra no estado de Santa Catarina. Contem com o nosso total apoio. E para aquele que pretende vir cometer crimes no estado de Santa Catarina, nós somos muito democráticos, a gente oferece várias opções para as pessoas. Você tem o direito de não vir. Esse já é o primeiro, que você pode se usar e abusar dele. O segundo, você tem o direito de, se caso for abordado pela polícia, se render. Você vai para a cadeia, vai ser ressocializado e vai voltar um cidadão melhor para o seu estado de origem. Tem o de reagir e ser morto. Nós temos todas as opções no estado de Santa Catarina. Aqui, ninguém é fã de bandido, ninguém torce pelo criminoso, a gente torce pelo mocinho, principalmente nesse ano de grande alegria que nós comemoramos 190 anos da nossa briosa Polícia Militar do estado de Santa Catarina, pela lei, pela grei, servir e proteger, mesmo com sacrifício da própria vida. Muito obrigado.
Muito obrigado, deputado Sargento Lima. Ainda pelas breves comunicações, deputado Maurício Peixer, Vossa Excelência está com a palavra pelo tempo regimental de até 10 minutos.
Senhor presidente Lucas Neves, demais deputados aqui presentes, público que nos assiste e também público presente. Nós temos aí, que teve de notícias final de semana, desde quinta, sexta-feira, que está na imprensa e que a gente foi tomado novamente de assalto. Assalto verdadeiro com a questão do INSS. Nós estamos diante de um escândalo novamente que atinge diretamente os aposentados e pensionistas do nosso país, vítima de uma fraude cometida por um sistema que, em tese, deveria ser um amparo para o trabalhador e torna-se uma ameaça. Quase 400 mil pessoas, 400 mil brasileiros que receberam cobranças indevidas no INSS, quase 400 mil. valores que nunca deveriam ser cobrados. Nós vimos como funcionava isso, e o cobrando valores pequenos, e como a maioria dos aposentados não olha o seu lerite, o que recebe, lá vem o desconto, e quando vem e acha que salia normal, está incluso, e deixa ir passando. É importante que todos entendam a gravidade deste crime. Não é um erro isolado ou apenas um simples engano. O que vemos aqui é a repetição de um padrão que já se arrasta há anos aqui no Brasil. É a negligência, o descaso, o desrespeito com o cidadão que trabalha, que produz, que paga suas contribuições para um país, para ser mais justo. E como se não bastasse a fraude em si, o que mais causa realmente estranheza é o silêncio de quem realmente é responsável por esta situação. Vamos olhar aqui para a história recente e fazer aqui um paralelo. Quando observamos os governos anteriores e vemos que os casos de corrupção eram escancarados. Durante os 13 anos dos governos petistas, fomos todos testemunhas e roubados por escândalos bilionários, como a Petrobras, que ficou no centro de um deles, e que quebraram ela, botaram uma empresa altamente lucrativa para uma empresa com um prejuízo enorme, destruindo e aumentando o preço do nosso petróleo. O que parecia ser uma obra de corrupção foi, na verdade, uma verdadeira ofensiva contra o futuro do nosso agente, do nosso trabalhador, do nosso contribuinte. A roubalheira era visível, sem pudor, e atingia todos os setores. Querem exemplos? Eu fui pesquisar hoje alguns exemplos que nós passamos no Brasil, que o povo já esqueceu, do Mensalão. Valdomiro Diniz, afastado do cargo depois da divulgação de um vídeo em que aparece cobrando propina para arrecadar dinheiro para a campanha eleitoral de 2002. Ele também foi ligado ao famoso Carlinhos Cachoeira. O Mensalão, deputados que eram pagos com dinheiro público, desviado com a ajuda do ex-tesoureiro do PT, o Delúbio Soares, lembro dele, e do operador Marcos Valério, lembro dele. O esquema revelado por Roberto Jefferson era chefiado, segundo o ministro do STF, pelo presidente do PT, José Dirceu, e ministro. No primeiro ano do mandato da Dilma Rousseff, perderam o cargo sob suspeita de malfeitos o ex-ministro, que foi do PT, Antônio Palocci, foi preso, Wagner Rossi, da Agricultura, Orlando Silva, aquele, do Esportes, Pedro Novaes, do Turismo, Mário Negromonte, ministro das Cidades. Prisão da cúpula do PT, em outubro de 2012, foram 8 anos após a explosão do escândalo do Mensalão, foram presos José Dirceu, José Genuíno, Delúbio Soares, que foram condenados por corrupção ativa e também formação de quadrilha. Em agosto de 2014, Genuíno pediu progressão de regime e passou a cumprir pena em casa, assim como o Delúbio e o José Dirceu também. Hoje até tem alguns que estão, aqueles que devolveram o dinheiro da corrupção, estão sendo ressarcidos através da justiça. Verdade isso, verdade. O Lava Jato, e aí o mais curioso, o ex-líder do governo, senador Delcide Amaral, foi preso em flagrante ao tentar comprar o silêncio do delator Nestor Cerveró. Lembra do Cerveró, aquele do olho? Aquele que piscava muito? Em negociação para firmar acordo de delação, Delcide implicou Dilma e Lula no escândalo da Petrobras, afirmou que ambos atuaram para melar o Lava Jato. Querem mais? Querem mais? E agora é a vez dos presos no governo do PT. Aldemir Bendini, ex-presidente da Petrobras e do Banco do Brasil, Wagner Pinheiro, ex-presidente do Correios, Juquinha das Neves, ex-presidente da Valec, estatal responsável pela administração e construção de ferrovias, Nestor Severo, ex-diretor da Petrobras, Guilherme Lacerda, ex-diretor do Fundo de Pensão de Funcionários da Caixa do BNDES, João Vacari, ex-tesoureiro do PT, Delúbio Soares, ex-tesoureiro do PT também, Delcide Amaral, como falei, ex-líder do governo do PT e do Senado, José Dirceu, ex-ministro, chefe da Casa Civil no governo Lula, Antônio Palocci, ex-ministro da Fazenda do governo Lula, deputado federal, e o chefe do grupo também foi preso, condenado, mas depois, num ato inédito, descondenado. Ele teve todas as penas extintas, mesmo sendo delatado, e todos nós sabemos que era um principal envolvido. E comparemos agora isso com o governo Bolsonaro, um período marcado por fiscalização rígida, maior controle sobre os gastos, a recuperação da Petrobras, uma dívida enorme, recuperou um lucro. Embora todos os governos enfrentem desafios, o governo Bolsonaro se destacou pela tentativa, sim, de restaurar a confiança do povo nas instituições. Deputado Antídio, lembra algum dos ministros preso ou presidente de estatal preso do Bolsonaro? Não teve. E nós estamos diante dessa corrupção novamente. Agora temos esse novo escândalo. O que é que eu posso chamar de fraude sistemática? Um golpe nas contas dos aposentados, aqueles que contribuíram para o Brasil por anos e anos e sendo descontados valores pequenos, não percebíveis. E agora, o que vai ser feito, inclusive, ONG, inclusive sindicato, aliás, do Frei Chico, irmão do presidente Lula. E a pergunta que fica, qual é a justificativa para isso? E quem é a responsabilidade por essa ação? Estamos realmente aprendendo com erros do passado? Nós não podemos tolerar essa prática nefasta que arrebenta o Brasil, porque a corrupção é o maior câncer da nossa sociedade, que destrói, que mata, que deixa de investir. Por isso, o Brasil está com índice altíssimo agora de endividamento, que praticamente impagável. E a corrupção continua e nada é feito, nada é feito. Onde nós vamos parar? Qual é a confiança? Nós, como representantes aqui do povo, temos o dever de fiscalizar, de cobrar, de não permitir que esses erros históricos sejam repetidos. Não dá para ficar quieto, não podemos ficar calados, porque se nós permitirmos que isso continue, estaremos novamente permitindo que o Brasil caia no erro do passado. E já caiu. Por isso estou aqui para pedir explicação para o povo brasileiro, para aqueles que contribuíram, para os aposentados, esses que têm sim sempre a esperança de um mundo melhor, de um Brasil melhor e de uma vida melhor, e eles estão sendo enganados, coitados, todos sendo enganados por esse sistema corrupto que não faz nada. O povo brasileiro tem que abrir os olhos, é o povo, é o dinheiro do povo, dinheiro da contribuição das pessoas que está sendo desviados, enganados, surrupiados e deixando o povo cada vez mais pobre para depender do governo. Obrigado, presidente.
Muito obrigado, deputado Maurício Peixer, ainda pelas breves comunicações. Com a palavra, deputado Jefferson Cardoso, pelo tempo de até 10 minutos. Está no jornal.
Senhor presidente, demais colegas deputados, todos que nos acompanham através das redes sociais, em especial quem está aqui na plenária hoje, bastante lideranças aí também, meu amigo Ricardo Ortiz está aqui, ex-diretor do presídio de Jaraguá do Sul, juntamente com o seu amigo advogado ali, sejam todos muito bem-vindos a essa Casa de Leis. Senhores deputados, eu ouvi atentamente a fala dos senhores, em especial do deputado Sargento Lima, e falou a respeito do Abril Vermelho. O Abril Vermelho, de fato, é um ícone para todo o Brasil, porque tudo que é desgraça do PT parece que aparece no Abril, no mês de Abril. Tudo que é escândalo de corrupção e tudo que é aquilo que traz prejuízo para o contribuinte aparece no mês de Abril. O deputado Maurício Peixe falou com muita veemência a respeito das questões dos aposentados, 6,3 bilhões de reais desviados das pessoas menos favorecidas, aqueles que levaram a vida inteira para contribuir, esperando ter um sossego na sua velhice e se depara com um dos maiores escândalos de corrupção vindo de qual governo? Governo do PT. Governo do PT. Hoje pela manhã recebi em meu gabinete uma comitiva da Associação FIAPESC, que cuida de diversos aposentados, que tem uma instituição séria, que vigora há mais de 20 anos, né, na condição do seu Iburici, que é presidente da FIAPESC, e nos trouxe uma demanda importantíssima. Para os senhores verem, de um erro do governo do PT, de uma roubalheira desgraçada que acontece no mês de abril, acaba lesando os bons, as associações de verdade que têm compromisso com os seus associados. A FIAPESC não está há 2, 3, 4, 5 anos, não. Está há mais de 20 anos cuidando dos aposentados, cuidando das pessoas. E esse rombo fez com que todos os recursos, todos os descontos que vinham em seu benefício fosse paralisado, fosse interrompido. Ou seja, quem contribui com uma associação séria agora não vai ter mais o recebimento à associação desses associados, porque o INSS não vai mais repassar, bloqueou de todo mundo, bloqueou dos maus, inclusive do irmão do presidente da República, que é um dos envolvidos nesse escândalo, mas também bloqueou daqueles que prestam um excelente e brilhante trabalho em Santa Catarina. Eu, claro, não durmo de touca, já peguei e fiz uma preposição, senhores, que eu conto com a assinatura de todos os parlamentares dessa casa, uma moção de apelo ao presidente da Seguridade Nacional, para que não faça a interrupção das associações que são sérias, daquelas que já mostraram uma folha de serviço prestada nos anos que vêm com as suas atividades por todo o Brasil. Vai lesar muitos e muitos. Tem aluguel para pagar das associações, tem funcionários para pagar, tem contribuições de médicos, porque eles bancam da associação médicos para os aposentados, para não depender do SUS, que é um fracasso total. Então, eles têm esse compromisso de pagamento todos os meses. Agora vai chegar dia 9, quando era para cair o pagamento, não vai constar absolutamente nada nas contas das associações, repito, que são sérias por todo o Brasil. Então, eu peço para os demais colegas deputados ajudarem nesse apelo tão importante para que o presidente do INSS venha, de fato, rever essa portaria, revogar para aquelas que têm, no mínimo, mais de 5, 6 anos de atividade, porque já mostraram ser séria, já mostraram realmente comprometimento. Então, peço para que os nossos colegas deputados venham junto em um só coro nos ajudar nessa demanda tão importante, que é garantir esses recursos, esses benefícios que vêm para os aposentados de todas as associações que fazem parte, tão importante. Outra demanda que eu tenho para falar para os senhores é o absurdo dos absurdos, deputado Gessé Lopes. Por isso que eu falo que abril, como o deputado Sargento Lima falou, que é o abril vermelho, é o abril da desgraça para o Partido dos Trabalhadores mesmo. Dia 22 de abril, senhores deputados, dia 22 de abril, matéria quente, matéria que saiu agora. Saiu que o plano Minha Casa Minha Vida, que é para beneficiar as pessoas baixa renda, as pessoas que realmente precisam, deputado Antídio, vai destinar 3%. 3% das vagas para quem? Para o trabalhador? Para aquele que faz 2 turnos no chão de fábrica? Vai destinar 3% para quem? Para aquelas pessoas, para aquelas mães solteiras, como eu conheci em Jaraguá do Sul, uma que tem 2 filhos deficientes, que não pode trabalhar, tem que ficar em casa, vive do benefício do BPC, é para essa que vai destinar 3%? Não. Vai destinar 3% da reserva do plano Minha Casa e Minha Vida para quem? Para os moradores de rua. Eu fico abismado do tamanho da incompetência, da ingerência do governo do PT
de fazer esse escárnio com toda a sociedade e com todos nós que contribuímos para que realmente as pessoas venham ter uma moradia digna no Brasil. Agora, destinar para morador de rua e com 100% do benefício ainda do financiamento pago pelo governo, é um verdadeiro escárnio com a cara da sociedade. É um dos maiores absurdos já visto na história desse país. Porque se os senhores pararem para pensar, 90% dos moradores de rua não foram para a rua porque foram mandados embora de suas casas. Foram para a rua porque a maioria, 90% segundo os dados, são usuários de droga. A família não aguenta mais dentro de casa. Já saiu de um, de dois, de três centros de recuperação e não resolve a vida deles. E agora o desgoverno do PT vai beneficiar essas pessoas, moradores de rua, com uma casa. E vai ficar a ver navio as pessoas que tanto precisam. É um escárnio, é um tapa na cara do trabalhador, do pai de família, que está esperando um, dois, três, quatro, cinco anos, uma oportunidade de ter uma moradia popular, uma oportunidade de gozar desses benefícios. E aí não para por aí, não para por aí. Outro escárnio é que daí fizeram a cota para moradores de rua e fizeram a cota da cota, que é para os trans também, para as pessoas trans. As pessoas trans agora vão ter também direito prioritário a uma moradia popular. O que diferencia uma pessoa trans de qualquer outro cidadão de bem desse país? O que diferencia que tem que gozar deste privilégio para ter uma moradia na frente de uma mãe, na frente de um pai que faz dois, três turnos em chão de fábrica para ter uma moradia popular? É um escárnio. É absurdo em cima de absurdo que revolta a população e, da mesma forma que revolta, já abre os nossos olhos para realmente a gente enxergar um futuro. Que futuro nós vamos querer para o Brasil? É esse futuro? Dando cota para morador de rua ter casa, usuário de droga ter casa, que foi para a rua não por falta de oportunidade, na maioria deles, foram para a rua porque escolheram viver nessa condição. E para as pessoas trans, que não diferencia em nada de qualquer outro cidadão de bem, o que nós esperamos de um Brasil vivendo essa situação de um desgoverno que não privilegia o trabalhador, que não privilegia a mãe que está com dois filhos, como é o caso lá em Jaraguá do Sul, com deficiência dentro de casa, esperando uma oportunidade, mas que beneficia o pior, o escárnio da sociedade, que são esses que optaram, estou falando morador de rua, que optou viver na rua sobre influência de droga. Peço para que os colegas se atentem a esse clamor, que não é o clamor desse deputado que está nessa tribuna, mas é o clamor de uma sociedade revoltada com desgoverno, que vem dia após dia prejudicando todos os tipos de pessoas, inclusive os aposentados, inclusive aqueles que contribuíram uma vida inteira para ser enganado pelo governo do PT, quando mais precisa do seu benefício e da sua aposentadoria. E vamos rever os nossos posicionamentos, senhores deputados, que a sociedade lá fora, aqueles que nos colocam aqui, venham rever o seu posicionamento também, porque desse jeito a máquina vai quebrar e vai quebrar mesmo.
Muito obrigado, deputado Jefferson Cardoso, ainda pelas breves comunicações. Deputado Antídio Lunelli, Vossa Excelência está com a palavra.
Senhor presidente Lucas Neves, prezados deputados e deputadas, a todos que nos acompanham pela TV Alesc. Hoje, colegas deputados, eu venho aqui para lembrarmos que nesta quinta-feira, dia 1º de maio, nós comemoramos o Dia do Trabalhador. A minha palavra é de respeito, de gratidão e, acima de tudo, de compromisso. Porque a verdade é simples: não existe país forte com trabalhador fraco. A força da nossa economia está nas mãos calejadas de quem produz, de quem empreende, de quem acorda cedo e enfrenta o dia com dignidade. A força da nossa economia está nas mãos destes homens e mulheres que fazem, dia após dia, o seu trabalho através do suor do seu próprio rosto, a nossa economia com dignidade, com honradez. Mas, infelizmente, o que nós vemos hoje é um sistema que penaliza quem gera emprego e, por consequência, penaliza quem quer trabalhar. No Brasil, os encargos sobre a folha de pagamento chegam a 52%. Isso mesmo, mais da metade do que o empreendedor paga não vai para o trabalhador, vai para o governo. Em outras palavras, se o governo não fosse tão ineficiente e se não gastasse tanto, o trabalhador brasileiro poderia receber, no mínimo, o dobro do que recebe. Esta tributação sobre o emprego encarece a contratação formal, desestimula o emprego com carteira assinada e empurra milhões de brasileiros para a informalidade. Hoje, senhoras e senhores, mais de 40% da força de trabalho está na informalidade. Pessoas que trabalham duro, mas sem direitos, sem aposentadoria garantida, sem segurança. E esta conta certamente irá chegar. É por isso que eu digo que com todas as letras, que a melhor política social que existe é a carteira de trabalho assinada. Não é com o assistencialismo eterno que vamos construir um Brasil próspero. É com liberdade para empreender, com incentivo à produção e com menos burocracia para quem gera empregos. Nós precisamos mudar esta lógica perversa. Enquanto o governo tributa quem trabalha e quem produz, falta dinheiro na saúde, na educação e também na segurança. Enquanto isso, o Estado segue pesado, ineficiente e custando caro demais para todos nós. O meu compromisso é com quem trabalha, é com o empreendedor que quer crescer, com o jovem que busca o primeiro emprego, com o pai e mãe que querem sustentar os seus filhos com dignidade. Vamos lutar por um Brasil onde o trabalhador seja valorizado de verdade, não com discursos prontos, mas com ações concretas. Eu defendo a desoneração da folha de pagamento, mas para todos, e não para beneficiar um ou outro setor. Temos que ter uma política de incentivo ao primeiro emprego e ao microempreendedor. Menos impostos e mais liberdade para produzir. Menos impostos e mais dinheiro na mão do trabalhador. Porque quando o trabalhador cresce, o Brasil também cresce com ele. E é esse o futuro que nós queremos, um Brasil de oportunidades reais, onde o trabalho seja o maior patrimônio para cada cidadão e que todos possam viver com dignidade, realizar seus sonhos e cuidar de suas famílias e acabar de uma vez por todas com este governo corrupto, como o que nós temos visto agora recentemente, com 6,2, 6,3 bilhões de dinheiro desviado do nosso INSS, dos nossos aposentados, das pessoas que mais precisam. Eu desejo a todos um feliz Dia do Trabalhador. Vamos em frente, com fé no trabalho e no nosso povo, com ordem e progresso que está na nossa bandeira nacional. É isso que nós precisamos, de ordem e progresso. Seria isso, senhor presidente. Muito obrigado.
Muito obrigado, deputado Antígio Nelli. Não existem mais oradores inscritos para as breves comunicações. Portanto, passamos ao horário destinado aos partidos políticos. Primeiro partido, Bloco Social Democrático MDB, PSDB. Bloco União PSD, PRD. Bloco Democracia, Inclusão Social e Igualdade, PT, PSOL. Bloco Podemos, Republicanos e Novo. Bloco PP, PDT, PL. Não havendo mais oradores inscritos nem para o horário dos partidos, nós vamos suspender a presente sessão, que retornará às 16 horas com a ordem do dia. Obrigado.
Senhoras deputadas, senhores deputados, está reaberta a sessão, passamos à ordem do dia. Votação da redação final do PL 521-2024, autor deputado Carlos Humberto. Declaro de utilidade pública Associação Reviva Floripa. Em votação, deputados que aprovam, permaneçam como se encontra, aprovado. Votação da redação final, PL 560-2024, autora deputada Paulinha, institui o Dia do Contador do Setor Público. Em votação, deputados que aprovam, permaneçam como se encontra, aprovado. Votação da redação final, PL 581-2024, autor deputado Nilson Berlanda, declara de utilidade pública Associação Autismo Indaial. Em votação, deputados que aprovam, permaneçam como se encontra, aprovado. Discussão e votação. Turno único, PL 367-2023, autor deputado Neodi Sareta, dispõe sobre a regulamentação do exercício da profissão de guia de turismo no Estado de Santa Catarina, com emenda modificativa, pareceres favoráveis das comissões. Não havendo quem queira discutir, em votação, deputados que aprovam, permaneçam como se encontra, aprovada a matéria. Discussão e votação em turno único. PL 432-2023, deputada Paulinha, declara de utilidade pública Associação Saragaço da Comunidade Tradicional do município de Bombinhas. Em discussão. Declaração de voto do deputado Gessé Lopes e deputado Sargento Lima no PL 367-2023. Voto contrário. Estamos, então, no PL 432-2023. Declara utilidade pública Associação Saragaço da Comunidade Tradicional do município de Bombinhas. Autora do Saragaço, deputada Paulinha. Pareceres favoráveis das comissões. Em discussão, não havendo quem queira discutir, em votação. Deputados que aprovam, permaneçam como se encontra, aprovado. Discussão e votação em turno único. PL 516-2024, autor deputado Sargento Lima, declara de utilidade pública a Abratex, Associação Brasileira de Telecomunicações e Inovações, município de São Francisco do Sul. Pareceres favoráveis das comissões. Em discussão, não havendo quem queira discutir, em votação. Deputados que aprovam, permaneçam como se encontra, aprovada a matéria. Pedidos de informação. De número 107, deputado Mário Mota, solicita ao secretário de Estado da Infraestrutura e Mobilidade informações acerca da pavimentação da SC-114, São Joaquim, a Ponte das Goiabeiras, em discussão. Não havendo quem queira discutir, em votação. Aprovado o pedido de informação. Pedido de informação 108, deputado Napoleão Bernardes é o autor, solicita ao secretário da Casa Civil informações acerca das mudanças nos sistemas operacionais e comerciais da Celesc. Discussão, votação, aprovado o pedido de informação. Pedido de informação de número 109, deputado Mauro de Nadal, solicita ao secretário de Estado de Justiça e Reintegração Social informações acerca do efetivo de policiais penais no Estado. Discussão, votação. Aprovado. Pedido de informação número 110, autor deputado Padre Pedro Baldiceira, solicita à Secretaria de Proteção e Defesa Civil informações acerca dos investimentos aplicados à prevenção de desastres naturais no Estado de Santa Catarina. Discussão, votação, aprovado. Pedido de informação número 111, deputado Marquito é o autor, solicita ao secretário de Estado da Casa Civil informações acerca do projeto Cidade da Cultura. Discussão, votação, aprovado. Pedido de informação número 112, deputado Nilson Berlanda é o autor, solicita ao secretário de Estado da Saúde informações acerca da lista de espera para cirurgia através do Serviço Público de Saúde no município de Xaxim. Discussão, votação, aprovado. Pedido de informação de número 113, deputado Nilson Berlanda é o autor, solicita ao secretário de Estado da Infraestrutura informações acerca da construção de ponte sobre o rio Macuco, no município de Itapiranga. Discussão, votação, aprovado. Moções de números 137 a 139. Deputado Altair Silva é o autor. Manifesta ao presidente da Agência Nacional de Telecomunicações e ao diretor da TIM apelo para empreender esforços no sentido de instalar antenas transmissoras de telefonia móvel nos municípios de Major Gessino, Nova Trento e Orleans. Discussão, votação, aprovada a moção. Moção de número 140. Deputado Lucas Neves é o autor, manifesta ao secretário de Estado da Infraestrutura apelo para que empreenda esforços para execução de serviços de sinalização na SC-114. Discussão, votação, aprovada a moção. Moção de número 141, deputada Luciane Carminati, manifesta ao governador do Estado apelo para que seja apresentada proposta que garanta a reposição inflacionária na remuneração dos trabalhadores e trabalhadoras do Magistério Público Estadual. Discussão, votação, aprovada a moção. Moções de números 142 a 144 e 146 a 148. Autores, deputado Gessé Lopes, deputado Carlos Humberto, deputado Alex Brasil, deputado Sargento Lima e deputado Dr. Vicente Caropreso. Todas as moções manifestando a diversos policiais militares relacionados nas moções. Aplausos por ato de bravura. Discussão, votação, aprovada a moção. Aprovadas as moções. Moção de número 145, autor deputado Mário Mota, manifesta ao diretor-geral da Agência Nacional de Transportes Terrestres apelo pela criação de cancelas exclusivas para motocicletas nas praças de pedágio no âmbito dos contratos de concessão das rodovias federais que cruzam o território catarinense. Discussão, votação, aprovada a moção. Requerimentos. Iniciativa, deputado Alex Brasil solicita ao presidente da Fundação Catarinense de Esportes informações acerca da disponibilidade de um ginásio para o Campeonato Brasileiro de Hockey Indoor. Discussão, votação, aprovado o requerimento. Presidência comunica que encaminhará aos destinatários, na forma do regimento, as indicações de números 388 a 392. Comunica ainda que foram deferidos, na forma do mesmo regimento, os seguintes requerimentos, de números 1.258 a 1.299, 1.301 a 1.305.
Pela ordem, senhor presidente.
Tem a palavra, pela ordem, o deputado Ivan Nats.
Senhor presidente, no último mês de abril, agora, terminou o período da cobrança da TPA lá em Bombinhas. E, desde a sua instalação, O Tribunal de Contas fez uma apuração de que a TPA de Bombinhas já arrecadou cerca de 120 milhões de reais. O Tribunal de Contas também fez um levantamento do que efetivamente foi construído com esses 128 milhões de reais para compensar os danos ambientais que supostamente seriam causados pelo excesso de pessoas no município de Bombinhas, objeto da lei municipal que autorizou a TPA. Um levantamento completo do Tribunal de Contas, eu só queria mais o prazo regimental para me concluir meu raciocínio.
Tem mais um minuto para concluir, deputado.
O que acontece? O Tribunal de Contas, que apresentou esses dados, são públicos e notórios, de que os 128 milhões de reais em Bombinhas viraram tudo contrato com empresas. Não virou absolutamente nenhuma melhoria na cidade de Bombinhas o resultado desse volume de mais de 100 milhões de arrecadados com dinheiro da TPA. Em razão dessas publicações do Tribunal de Contas, em razão da falta de apontamento do destino desses recursos arrecadados com a TPA, o que Bombinhas faz com o dinheiro arrecadado da TPA? Eu informo a Vossa Excelência que o nosso gabinete prepara um requerimento de abertura de comissão especial de apuração desses valores. A Assembleia Legislativa, ao nosso ver, senhor presidente, tem condições plenas de auxiliar a Câmara de Vereadores de Bombinhas e auxiliar o Tribunal de Contas no apontamento do que fizeram com os mais de 100 milhões de reais arrecadados com a TPA. Então, eu informo a Vossa Excelência que nos próximos dias apresento à Casa requerimento de comissão especial ou de até de uma CPI, se for possível, diante da capacidade postulatória dessa Casa, de fazer uma ampla investigação no que fizeram com os mais de 100 milhões de reais arrecadados com a TPA até hoje, senhor presidente.
Orador inscrito em breves em explicações pessoais, deputado Sérgio Guimarães. Deputado Sérgio Guimarães tem a palavra por até 10 minutos.
Senhores, muito boa tarde. Feliz que hoje o plenário está cheio e eu quero falar sobre um assunto muito sensível que ataca diretamente a nossa cidade, Florianópolis, a grande Florianópolis. Dá para começar com a foto? Uma foto que eu tirei essa madrugada na Praia do Forte, em Florianópolis. Essa foto é de um morador desesperado, implorando para que a sua casa não fosse demolida. Mas não teve jeito. Quatro casas foram ao chão na Praia do Forte, hoje na capital. Casas de pescadores, de manezinhos, de trabalhadores, que moram lá desde 1980 e que tinham permissão da União para estarem lá. Porém, o pescador fez um deckzinho, botou uma piscina, fez um quiosque, e a Justiça Federal considerou isso um crime, um absurdo, porque o pobre, o trabalhador, o manezinho, não pode melhorar de vida. E está aí, tem a próxima imagem. Nós chegamos lá de madrugada, olha só. Foi essa cena que nós vimos. São essas cenas que nós estamos vendo de forma corriqueira na capital. Então vai ter que demolir 90% da cidade de Florianópolis. Porque isso aqui é uma ilha. Eles permitem as invasões, eles permitem que as pessoas construam suas casas, depois de 30, 40 anos, acontecem essas barbaridades. Eu ouvi esses dias de um colega, do deputado Mário Sérgio, menos emoção, mais razão. Mas deputado Mário, não tem como não colocar emoção numa situações como essa, porque eu saio de casa e vou em loco, seja no Morro dos Cavalos, seja na situação da Praia do Forte. seja no Naufragados, que é outra luta, que as casas estão indo abaixo também, e a Justiça Federal está acabando e matando o Manezinho. Então, gente, enquanto eu tiver força, voz, sensibilidade, nós vamos continuar lutando por essas pessoas. Por que que para outras classes a justiça faz acordo? Por que que para outras classes o TAC serve, que é o termo de ajuste de conduta? Ou as compensações ambientais? E nada vai para o chão. E por que que para o pobre, para o trabalhador, para o pescador, a máquina ronca e acabam com tudo? O que nós vimos lá hoje, crime ambiental com árvores sendo destruídas, e ninguém falou nada. E aí pode. A Praia do Forte hoje estava sitiada. Eu nunca vi tanta polícia. Polícia Federal, batalhão de choque para aquela comunidade pesqueira, para aquela comunidade tradicional. A tradição de Florianópolis, ela está acabando por conta dessas decisões. Por conta disso, essa nós perdemos. Essa nós perdemos. Mas volto a repetir, nós vamos continuar lutando para que essas pessoas que não têm vez, que não têm voz, tenham uma vida melhor, tenham paz, deputado Marquito. Porque dói, dói muito. Volto a repetir, para outras classes sociais é dado um jeito, o TAC é feito, se arrasta anos e anos, porque eles estavam com autorização lá, nessas casas. É um processo que se enrola desde 1980, e aí por conta de um, estica aqui um pouquinho, faz ali, melhora um pouquinho de vida, então que fosse feito o acordo, vamos tirar o deck, vamos aterrar a piscina, vamos tirar o quiosque, vamos dialogar, vamos conversar. Eram 8 residências, com recursos e etc, conseguimos para 4. Deputado Marquito, uma parte, por gentileza.
Obrigado, deputado Sérgio Guimarães. Queria, primeiro, assim, lamentar profundamente a tristeza que foram para essas famílias terem perdido suas casas. E famílias que são históricas ali, famílias, uma comunidade que tem, que a sua própria formação é uma história de uma comunidade tradicional. E que o processo, como o senhor bem falou, que rodou desde a década de 80, chegou a essa decisão, né? Há algumas semanas atrás, a decisão também estava para ser cumprida. Quero dizer que atuei diretamente, junto com o deputado federal Pedro Kizai, junto com a Advocacia Geral da União, conseguiram suspender temporariamente e chegou a decisão final. Assim, é lamentável, porque outras situações que também são crimes ambientais ou urbanísticos, elas, por conta de quem está ali fazendo o crime, ter condições e recursos financeiros para pagar um bom advogado, um bom escritório, acaba conseguindo, durante a tramitação e o processo, consegue respostas da justiça em favor seu, por conta de garantia durante o processo. E ali na comunidade, o processo rodou por muitos anos, muitas vezes também, nós, assim, que somos manezinho, que somos daqui, a gente acha que não vai dar nada, que o processo não vai dar nada e acaba com uma tristeza dessa. O senhor sabe muito bem e quero, assim, também fazer coro a esse lamento e dizer de como é nós, né, que somos questionados, muitas vezes como deputado, como vereador, nesse momento como esse a gente fica de mãos atadas. A gente tem que solidarizar, ter solidariedade. Mas, do ponto de vista do rito legal e jurídico, esse caso, o senhor bem sabe, nos deixou de mãos atadas, né? Então, queria colocar essa minha posição também e dizer para a comunidade do Forte, as comunidades tradicionais, que a gente precisa unir forças, todas elas, para garantia do seu modo tradicional de vida. Então, queria manifestar aqui também a minha solidariedade, minha tristeza e meu pesar sobre esse fato que aconteceu nessa madrugada. Obrigado.
Obrigado, deputado Marquito. Agora essas famílias precisam de acolhimento, apoio do Poder Público Municipal para que não fiquem desamparadas. Ontem à noite uma senhora infartou, outra passou mal, foram levadas para o hospital por conta dessa situação toda. Eu que vivenciei isso desde o Naufragados, que ali também é outro problema sério, mas enfim, volto a dizer, enquanto tivermos força, vez e voz a gente vai estar lutando, essa nós perdemos. Mas seguimos firmes e fortes ao lado das pessoas que tanto precisam da gente. Obrigado, presidente.
Muito bem, vamos então ao pronunciamento do deputado Fernando Krelling, que é vice-presidente dessa casa.
Senhores deputados, muito boa tarde a todos que nos assistem pela TV AL. Aqui é breve, um breve apelo, um breve pedido aqui ao meu amigo presidente Jefinho da Fesporte, a toda a Fesporte, ao corpo técnico da Fesporte, sobre uma situação que aconteceu lá no município de Papanduva. O município de Papanduva tem uma escola chamada Escola Alinor Vieira Corte, que vai participar do JESC, Jogos Escolares de Santa Catarina, na categoria 12 a 14 anos. Na verdade, eles iriam participar. Agora, até 17 de abril, era a data final das inscrições, e o município, por um erro, infelizmente, por um erro de um professor, acabou não inscrevendo a modalidade, a escola, nos Jogos Escolares de Santa Catarina. Então, pensem só, gente, o sonho dessa molecada, dessa criançada, 12 anos, 12 a 14 anos, pode ser apagado, manchado, por não estar inscrito na competição. Então, entendemos qual foi o erro, infelizmente, o professor que deveria fazer a inscrição teve a sua mãe hospitalizada, teve que acompanhar durante praticamente 30 dias sua mãe no hospital. E aí vem o momento que a gente pede empatia, solidariedade com a escola, solidariedade com os alunos, porque, tecnicamente, no poder público, a gente sabe que tudo tem data, né? Tem prazo, e as datas precisam ser cumpridas. Aqui fica um pedido de um pai, de um professor de educação física, de alguém que se sensibiliza com o esporte. Dia 17 de abril foi a data final. O evento ocorre apenas 26 a 30 de maio. Faço aqui um apelo na tribuna da Assembleia Legislativa para que a Fesporte, que tem autonomia para isso, possa conversar na regional e abrir o sistema para que essa escola possa ser inscrita na competição. O grande objetivo da Fesporte em Santa Catarina é o fomento do esporte, é divulgar, é fortalecer, é fazer com que o esporte ocorra. E uma criança de 12 anos, ela não pode ser punida e não competir porque alguém que deveria responder por ela acabou não fazendo isso. Então fica aqui o meu apelo, eu tenho certeza que o presidente Jefinho, toda a equipe, irá entender e se sensibilizar. Isso foi um pedido da diretora da Cassiana, do prefeito Tafarel, do vice-prefeito Cleitinho. A cidade está mobilizada para que essa criançada, que já comprou até uniforme para a competição, possa competir. Então fica aqui o nosso apelo e eu tenho certeza que daqui a pouquinho aí nós teremos notícias positivas quanto a isso. Além disso, vou falar de outro tema, que ontem à tarde eu fiz uma visita no SEDUP, lá de Joinville. Santa Catarina tem 15 SEDUPs. E eu fiz uma visita no SEDUP de Joinville, onde é uma referência há muitos anos e participou do crescimento da cidade de Joinville através da formação e qualificação profissional de jovens e adultos. O SEDUP tem alguns erros que eu tive hoje na Secretaria de Educação que precisam ser consertados. Um deles, existe uma questão no SEDUP de zoneamento. Então, entendam, senhores e senhoras, Joinville tem 700 mil habitantes. Tem um SEDUP na zona sul de Joinville. Uma criança, um adolescente da zona norte não pode se inscrever no SEDUP, porque o SEDUP é na zona sul. E no zoneamento, que é igualitário a todas as escolas de ensino médio, ele não pode se inscrever porque ele não mora perto do SEDUP. Em resumo, essa criança ou esse adolescente não pode fazer um curso técnico do SEDUP por não morar perto do SEDUP. Então, totalmente, isso aí é totalmente ultrapassado. E aí, como que a gente vai fazer para consertar? Conversando hoje na Secretaria de Educação, o entendimento é que, realmente, se eles abrirem para todos, eles não darão conta de atender todas as pessoas que estarão inscritas, entendo, mas agora está lançando um edital, futuramente, acredito que até o final do mês de junho, julho, um edital de 35 mil vagas de cursos técnicos profissionalizantes em Santa Catarina. Deputado Antídio, o senhor que é empresário, sabe a importância de mão de obra qualificada. Se nós quisermos avançar nas nossas empresas, nas nossas indústrias, a gente precisa de mão de obra qualificada. Como que a gente vai qualificar essa mão de obra? Dando oportunidade para os jovens, principalmente no ensino médio. Então fica aqui meu apelo, principalmente lá na cidade de Joinville, nós precisamos resgatar a Escola Técnica Tupi, referência, CEOs lá da VEG, de grandes empresas de Santa Catarina, grandes indústrias catarinenses, fizeram a sua formação técnica na Escola Técnica Tupi, que tem 66 anos de história. Então, agora, com esses editais abertos em Santa Catarina, com 35 mil vagas, nós poderemos estimular o Sistema S, que é o Senai, lá na cidade de Joinville, mas, principalmente, resgatar a Escola Técnica Tupi. Aquela descentralização que a gente pede do SEDUP ocorrerá, uma luta desde 2019, e tenho certeza que agora, a partir de julho, nós já teremos um edital lançado e essa criançada terá a oportunidade em Santa Catarina. Então, viva o desenvolvimento do nosso Estado, precisamos qualificar essa molecada e fazer com que eles encontrem na educação esse caminho do bem. Vou aproveitar o tempo que me resta, como dizem alguns amigos meus, e fazer um convite super especial aqui para o 8º Encontro de Antigos de Petrolândia, o nosso prefeito de Petrolândia está aqui presente, que será no dia 17 e 18 de maio de 2025, público, entrada franca, e quando é entrada franca, todo mundo fica feliz, né? Fica contente. Ah, está ali o pessoal, está ali o pessoal dos antigos, ó. Sejam muito bem-vindos à casa. Será no dia 17 e 18 de maio, expositor, R$50 mais um quilo de alimento, para expor, né, demonstrar aí todo o carinho que tem pelo seu veículo antigo, e será lá no Parque de Exposições Aloísio Haverhut. Então, todos que estão nos ouvindo, nos assistindo, estão convidados a irem até Petrolândia, participarem desse grande evento, que é o 8º Encontro de Antigos, dia 17 e 18 de maio. Sejam muito bem-vindos, um ótimo evento para vocês.
Muito bem, não havendo mais oradores inscritos, antes de encerrar a sessão, essa presidência convoca outra ordinária para amanhã, no horário regimental. Está encerrada a sessão.